Graças ao bom Deus, né? É mais oportunidade. E desde já agradecer as visitas, as pessoas que têm nos acompanhado. Que seja bem-vindo, volte sempre aqui também à casa de vocês. Amém? E hoje de manhã, o Matheus William, como eu chamo ele, William, ministrando sobre cura, depois pastor João veio e orou sobre cura. E eu ouvi esse dia para trás, irmãos, de uma irmã aqui da igreja, uma coisa que é triste de ouvir, mas eu não estou na pele dela. Ela disse que pediu Deus para levar ela tanta dor que ela sente. Vamos continuar intercedendo para nossos irmãos. Vamos continuar intercedendo aquelas pessoas que necessitam de cura, que Deus cura. Muitas pessoas foram levadas até Jesus para ser curado, mas muitas pessoas, Jesus foi até elas para curá-la. Quando ele estava ministrando assim, o William, veio na minha mente alguns textos que Jesus foi até o enfermo para curar. Jesus tem visitado pessoas aqui no nosso meio. Jesus tem visitado pessoas que têm nos assistido. Amém? Basta a gente crer. Com esse espírito de continuar, eu quero pedir a avó Ana para estar orando pelo culto, que eu tinha visto ela ali. Cadê ela? Escolinha? Então tá bom. Matheus Camargo está orando e o pastor Edson também deu uma viajadinha aí para o William. Matheus Camargo e Matheus William estão orando para nós pelo culto e pedir a Giane pelos enfermos. Amém? Matheus, William e Camargos pelo culto, irmã Giane pelos enfermos, amém?
Senhor Deus e Pai, nesse momento, Deus, queremos te agradecer por mais esse momento de estarmos aqui, Deus, ouvindo mais um pouco da tua palavra,
amém,
Pai, nos alimentando, Senhor, espiritualmente. Queremos te pedir, Deus, que o teu Santo Espírito esteja livremente nesse lugar, ministrando os nossos corações, Pai. Que cada um de nós estejamos com o coração aberto, sensível para te ouvir, Deus. Sensível para ouvir o teu falar.
Amém, Deus.
Que possamos sair daqui ministrados, Pai, pelo teu Santo Espírito. Usa o pregador dessa noite, Deus. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor esteja falando com nós, Paizinho. Que o Senhor possa tocar no fundo da nossa intimidade, Senhor. Que possamos olhar para nós mesmos, Pai, e encontrar o Senhor em nós, Pai. Nós te pedimos, Deus, esteja abençoando, esteja liderando, Senhor, esse culto, e abençoe o pregador da noite, abençoe cada um de nós, Pai, abençoe aqueles que estão assistindo, que essas pessoas que estão assistindo, Senhor, também possam ser ministradas, que o teu Espírito Santo possa estar agindo nessas casas, nessas famílias, Pai, nesses lares. Nós te pedimos, Deus, no nome do teu filho amado Jesus. Amém.
Amém. Amém, Deus. Em concordância com a oração do Mateus, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor já tem feito durante esse dia. Eu creio que o Senhor já está curando, eu creio que o Senhor já está fazendo, Pai. Em nome de Jesus, eu vejo isso pelos olhos da fé.
Amém, Deus.
Pai, nós queremos te apresentar, Senhor, a vida do Léo, que vai estar trazendo a palavra aqui nessa noite. Que em nome de Jesus, tudo que o Senhor ministrou sobre a vida dele possa ser transmitida para nós, Senhor, de maneira clara, de maneira objetiva. E que isso, Pai, venha surtir efeito nas nossas vidas e na vida de cada um que está assistindo pela live, Pai. Eu creio que vidas vão ser alcançadas por essa palavra, por essa mensagem que é a sua palavra, Deus, que ele vai estar transmitindo. Derrama, Senhor, unção, derrama poder, derrama ousadia sobre a vida do Léo. E aonde, Senhor, esse vídeo chegar, seja agora pela live ou através dessa gravação que as pessoas vão ver posteriormente, que em nome de Jesus vidas possam ser transformadas. Mesmo o som que está sendo derramado aqui venha estar amém, sendo Deus derramado sobre essas vidas. Em nome de Jesus. Amém.
Amém.
Deus, nós somos totalmente gratas ao Senhor, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em primeiro lugar, somos gratos pela nossa salvação, meu Deus, pelo sangue derramado lá na cruz, que nos libertou e nos salvou, Deus. Muito obrigada, meu Deus. Também quero colocar diante do Senhor cada enfermo aqui do seminário, cada pessoa que tem umas doenças mais crônicas, umas são resfriados, outras que já estão ao longo prazo, meu Deus, com essa doença. Mas nós confiamos e acreditamos na tua palavra,
amém, Deus,
que é verdadeira, porque o Senhor falou que o Senhor cura todas as enfermidades. Não tem uma que o Senhor não curou, Deus. Então, nós, com os olhos da fé, nós acreditamos, né, Deus, que o Senhor vai passar com a tua mão poderosa e eliminar toda a enfermidade desse arraial, Pai. No nome do Senhor Jesus, derrama sobre nós a Tua unção, Deus. Nos dê força, né, Deus, para continuar. Aquelas que têm dores físicas, Deus, o Senhor venha revigorar cada corpo físico neste lugar, Deus, em nome de Jesus, Pai. É com os olhos da fé que nós acreditamos e na confiança da Tua palavra, porque o Senhor é fiel à Tua palavra, Deus. Não é por nós, como o João falou hoje de manhã, mas é pela Tua palavra, amém, pelo Senhor, Pai, para que o Senhor venha ser glorificado neste lugar, Pai. Em nome de Jesus, amém.
Amém. É, às vezes a gente ouça uma pessoa que brinca muito. Esse dia para trás eu brinquei que o pastor Marco tinha que proibir os testemunhos dos nós obreiros, porque às vezes sai uns testemunhos que dão para rasgar as vestes. Pessoas que a gente olha assim e com testemunho, mas graças a Deus é pessoas que Deus transformou a vida. E eu ali atrás, ali, não estava nada planejado, só que Deus me levou no texto que me fez a converter, a encontrar Ele. Eu vou ler esse texto aqui que, até pouco tempo, em ler ele, eu emocionava muito. Porque a gente vê as pessoas, às vezes, vai abrir a Bíblia e ler. Aonde que o dedo parar, vou ler. Comigo, irmãos, eu não sou contra. Cada um pensa do seu jeito, mas comigo aconteceu assim. Certo momento da minha vida, um local, eu peguei, abri a Bíblia, por abrir a Bíblia, que eu não estava nada interessado de Deus no local que eu estava, era um lugar de buscar Deus, um lugar que pessoas estavam sendo reservadas para buscar Deus, mas eu, Leonardo, não tinha nada a ver com aquilo, não queria saber nada daquilo. Mas só que abrindo a Bíblia, pondo o dedo da Bíblia, caiu em Isaías 65:1. Não precisa abrir, irmãos. Na época não foi nessa linguagem, mas diz assim, ó. 65:1, consenti em buscando por aquele que sequer perguntava pela minha pessoa. Encontrei-me com aqueles que não me procuravam, a um povo que não sabia orar a mim, nem chamava pelo meu nome. E declarei-me, eis-me aqui. Porque talvez Deus me trouxe essa memória, porque está aqui, ó. Consenti em ser buscado por aquele que sequer perguntava pela minha pessoa. Vai dar certinho pelo que eu quero trazer hoje. O tema da minha mensagem hoje é o túmulo vazio. E o tema, ele está vivo. Lena, já li a Bíblia algumas vezes. E muitas vezes eu li esse texto que eu quero citar agora aqui, que está em Lucas 24. Agora pode abrir. Lucas capítulo 24. Do verso 1 ao 5 a gente vamos ler. Lucas 24, 1 ao 5. Amém? Então, eu li várias vezes esse texto, esse versículo, mas só que pela última vez que eu, não que eu li ele assim no meu devocional, porque eu li ele algumas vezes depois, mas no meu devocional que eu passei com esse texto, soltaram meus olhos no verso 5, mas até chegar no 5, vamos começar no 1. Diz assim: no primeiro dia da semana, logo ao raiar da aurora, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado e encontraram removida a pedra do sepulcro. Todavia, quando entraram, não mais acharam o corpo do Senhor Jesus e ficaram pasmos, sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas que reluziam como luz do sol se colocaram ao lado delas. Atemorizadas, as mulheres inclinaram o rosto para o chão. E nesse momento os homens lhe questionaram: por que que procurais entre os mortos aquele que vive? Isso que saltou meus olhos, meu coração ardeu. Por que procurais entre os mortos aquele que vive? Quantas vezes a nossa vida foi assim, correndo atrás da vida, mas lugar que não tem vida. Ela foi procurar Jesus, aonde ficava o quê? Os mortos. Por que procurais entre os mortos aquele que vive? Como nosso irmão Aquino falou, Jesus está aqui. Ele é o nosso Deus vivo. Quantas religiões que tem um Deus que está morto? Nosso Deus está vivo, amém? Os muçulmanos no passado zombavam dos missionários cristãos, dizendo: temos o túmulo de nosso grande profeta Maomé aqui em Medina. Dizem eles que tinha, eles se gabavam porque tinham o quê? O túmulo do seu profeta. Enquanto vocês cristãos não têm nada. Ah, sim, temos o túmulo vazio, pois o eterno e imortal, aquele que possui todo poder, toda a glória e toda a sabedoria, e o doador da vida, não está morto, ele vive. Essa frase que eu tirei de um livro que eu estou lendo, mas parece que foi tudo se encaixando, que pouco tempo lido esse versículo, e comecei a meditar sobre que Jesus não está morto. Buscar Jesus no lugar certo. E passa alguns dias, eu leio essa parte do livro. Como encontrar Jesus? Se ele está vivo, como encontrar ele? Que muitas das pessoas, ou até nós mesmos, até a mim mesmo, antes procurava Deus. Eu não, porque igual eu falei que fui num lugar que era para buscar Deus, mas o meu coração não foi junto comigo. Meu coração ficou em outro lugar, mas graças a Deus, Deus fez meu coração chegar naquele lugar. Deus fez eu abrir a Bíblia em Isaías 65:1. Deus fez eu meditar nessa palavra e abrir o coração para ler ele. Mas muitas das pessoas têm buscado Deus num lugar que ele não está. Tem muitas pessoas que têm coisa atrás da sua vida em lugar de morte. É o contrário das irmãs aqui, que elas foram procurar no lugar morto, só que estava a pessoa viva, Deus. Só que muitas pessoas têm feito ao contrário. Estão procurando a vida onde? Onde há morte. Há um lugar que é longe da vontade de Deus. Então, como encontrar Jesus? Acreditar que ele vive. Esse é um dos passos para a gente encontrar Jesus. Eu separei três divisões, uma delas é acreditar que ele vive. Tem vários, mas eu separei três. Acreditar que ele está vivo é confiar. A gente confiar, acreditar que ele está vivo é confiar. Porque é interessante, quando a gente confia em alguém, a gente dá liberdade para aquela pessoa. Exemplo, você tem um carro. Você confia na pessoa, você empresta a chave do carro. Importante, aonde que for, você não importa. Às vezes você vai viajar, nosso contexto aqui mesmo. A gente viaja, deixa outras pessoas cuidando da nossa casa. Por quê? A gente confia. Então, nós temos que, para encontrar Jesus, nós temos que confiar nele. Em Salmos 37, verso 3 ao 5. Salmos 37:3-5. Confia no Senhor e pratica o bem, assim habitará em paz na terra que te nutrirás com a fé. Deleite no Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então a gente tem que confiar no Senhor. Aqui no verso 4 diz: deleite-te no Senhor, ele satisfará o desejo do teu coração. Quando a gente confia, a gente abre o nosso coração. Aqui é assim, notando nós, quando a gente confia em uma pessoa, que a pessoa seja confiável, até as coisas íntimas, nós, algumas coisas a gente compartilha, a coisa que às vezes é sua, compartilha. Por quê? Confia. Nosso caso, nosso contexto aqui no seminário, como que é as coisas? Chega pessoas no seminário, vai para a rua trabalhar, a gente está desconfiado delas? Até que prova o contrário, não. E elas vão mexer com o quê? Dinheiro. Mas nós temos confiado em vocês. Até que prova o contrário. Mas tomara que não. Já aconteceu algumas vezes, pessoas ao contrário. Mas é assim, é confiança. é não importar com aquilo. Então, nós confiamos em Deus porque Ele está vivo. Nós não confiamos num Deus morto, que a pessoa morta nada pode fazer. O profeta Maomé lá fez o que fez para eles, mas agora nada mais pode fazer, porque está morto. E o nosso Jesus está vivo. O nosso Jesus está vivo. Amém? Então, para que a gente acreditar nele, temos que conhecer ele, é crer. Para acreditar que ele vive, a gente tem que crer. Não adianta nada a gente falar de boca para fora. Interessante que o pastor João falou hoje a respeito de confissão. Às vezes, a pessoa está com remorso, não arrependido, e procura confissão. E crer, às vezes, é a mesma coisa. A gente fala de boca para fora, mas na real mesmo a gente não crê. Na hora mesmo de chegar mesmo ali, e aí? Acredita ou não acredita? Para a gente encontrar Jesus, a gente tem que crer nele. Em João 3,18 diz assim, João 3,18, não precisa abrir. Diz assim, quem nele crê, não é condenado, mas quem não crê, já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Jesus. Então, para a gente encontrar Jesus, a gente tem que acreditar nele, a gente tem que crer nele. Você crê em Jesus vivo? Ou só de boca para fora? Eu tenho crido em Jesus vivo ou só de boca para fora? E na hora que precisamos mesmo, a gente tem crido? A gente acredita realmente que Jesus está vivo? Eu acredito, vocês acreditam? Se a gente acredita, a gente crê, então a gente age daquela forma. A gente age acreditando. Quantas vezes nós, algumas vezes a gente fala alguma coisa que acredita e quando vai lá no nosso coração não acredita. Mas com Deus não tem como a gente enganar Ele. Talvez eu possa enganar alguém dizendo que acredito nessa pessoa, mas lá no meu coração não acredito. Mas com Deus não tem como. A gente acredita ou não acredita. E a Bíblia deixa bem claro aqui, ó. Aqueles que não crê nele, que ele está vivo, é condenado. Já está condenado. A outra divisão, como encontrar Jesus, é render-se a Ele, é render-se a Jesus, render-se a Deus, é experimentar uma profunda transformação, render a Jesus, é experimentar uma profunda transformação. Quando a gente se rende para Deus, a nossa vida é transformada. Só assim que a gente vai encontrar Jesus, quando a gente se render para Ele. A gente tem que parar de lutar. Quantas vezes a gente tem lutado contra o próprio Deus, sabendo que vai perder, mas mesmo assim temos lutado contra Deus. A gente não tem se entregado a Ele, não tem se rendido a Ele. A gente vai lutando, 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 sabendo que no final vamos o quê? Perder. Mesmo assim, muitas das vezes a gente se encontra lutando com Deus. Render-se a Deus é parar de lutar. Como o pastor Marcos fala, mão para cima. Abre a guarda. Muitas vezes a gente quer continuar com nossos eus, com nossos pensamentos, pensando que nosso pensamento vai levar a gente longe. Muitas das vezes não. Se nosso pensamento não está em Deus, nós nunca vamos encontrar Jesus Cristo. Porque Ele vive. Ele vive. E nós podemos crer que Ele vive. Se não estivesse vivo, quem seria nós? Mas graças a Deus, Ele ressuscitou. E por isso nós podemos falar, Ele vive. E temos fé que Ele ressuscitou. Temos que entregar a Deus, irmãos, por completo. Quantas as vezes as pessoas se diz que entrega a Deus, mas não completamente. Se diz que entregou a vida para Deus, mas quando Deus pede algo para nós, O que acontece? Opa, aqui não, Deus. Aquilo sim, está te entregue. Aqui não. Muitas vezes nós somos igual crianças, que às vezes tem que pedir muitas às vezes para poder obedecer. Eu fico observando criança, que às vezes a criança obedece pela quarta, quinta vez que pediu. Então ela o quê? Não entregou completamente. Nós às vezes agimos como criança. Precisa falar duas, três, quatro, cinco vezes para a gente se entregar, para a gente se render totalmente. E aí você? Entregamos nosso coração totalmente a Deus? Cada um sabe, eu não posso falar por você. Você se entregar o coração totalmente para Deus? Para encontrar Jesus, tem que entregar o coração. Não tem como encontrar Jesus com o coração longe dele. Como eu disse, minha experiência, quando eu cheguei nesse lugar lá no evento, meu coração não foi por quê? Porque eu não queria estar lá. A minha vontade não era estar lá. Fui convidado com uma pessoa muito especial da minha vida, que é minha esposa. Para agradar ela, eu fui para esse evento. Mas graças a Deus que eu fui. E o meu coração estava onde? Em outro lugar, menos naquele ambiente. E seu coração hoje está onde? Que muitas das vezes tem, nosso contexto, tem pessoas aqui no seminário, o coração está longe do seminário. Tem pessoas que as atitudes delas demonstram que o coração não está aqui. Desse jeito não vai encontrar Jesus. Se o meu coração não estiver na vontade de Deus, eu não vou encontrar Jesus. Se vocês não estiverem com o coração no lugar certo, não vai encontrar Jesus. Então a entrega tem que ser total. Rendimento completo. E a outra divisão é, essa eu quero deter um pouquinho mais, é fazer a vontade de Deus Pai. Para encontrar Jesus, nós temos que fazer a vontade de Deus Pai. Muitas das vezes, as pessoas é forçada a fazer algo para Deus. Se você é forçado a fazer algo para Deus, seu coração não está entregue para Deus. Se eu sou forçado a fazer algo para Deus, meu coração não está em Deus. Minha vida não está entregue. Encontrar Jesus é fazer a vontade de Deus. E uma das vontades de Deus é o quê? É testemunhar que Jesus vive. E ele mudou a sua vida. Uma vontade de Deus é testemunhar. Nós temos que testemunhar que Jesus mudou a nossa vida. Você tem testemunhado sua vida lá no quarto com seus colegas? Vocês solteiras, no trabalho, é testemunho que Jesus mudou a sua vida? Que você está fazendo a vontade do Pai? No trabalho, a quem está nos assistindo, tem mostrado, testemunhado que Deus mudou a sua vida, transformou a sua vida? É, eu uso uma palavra, Mateus vai ouvir muito isso na minha boca. A pessoa se diz ser crente. Por que eu falo porque se diz ser crente? Muitas pessoas se diz crente, mas faz coisas que um crente não deveria fazer. Então ela não dá um testemunho que Deus transformou a vida dela. Recentemente aconteceu um episódio no nosso bairro, que o Mateus vai lembrar o que é, eu não quero citar, que a pessoa se dizia crente. Só que aconteceu algumas coisas que estavam meio ocultas, só que agora veio à tona. E o que aconteceu? Pelo que a gente ouviu de outras pessoas, essa pessoa se dizia ser crente, não tem nada a ver com Jesus. O testemunho de vida dela não tem nada a ver. Porque uma pessoa que calotia a pessoa, que rouba da pessoa, e faz tudo de mal para a pessoa, que testemunho de vida é essa? Que se converteu? Quando a gente testemunha que foi transformado, é porque você roubava, não rouba mais. Você era vingativa, não vinga mais. Você mentia, não mente mais. E por diante vai muitas coisas testemunhando. Muitas das vezes, nosso testemunho fala muito mais que a nossa própria boca. Essa pessoa mesmo que estou citando aqui agora, ela se dizia crente. Eu tinha a pulga atrás da orelha por ela. Comentei com o Mateus, talvez ele vai lembrar disso aqui, ó. Mas só que aconteceu que ela tirou a pele de ovelha. Uma pessoa se dizia crente, testemunhava que era crente, fazia algumas coisas que, para mim, olhando, não achava legal. E vocês têm testemunhado que vocês são crente? Que Deus transformou sua vida? E nosso testemunho? Muitas das vezes, as pessoas, é uma coisa no meio da igreja, Pai do Senhor Jesus, é aquilo, daqui a pouco chega lá fora, não paga a sua conta, é mentiroso, gosta de passar a perna nos outros. Que testemunho é esse? Talvez muitos de nós aqui gostava disso aqui, ó, passar pena nas pessoas. Gostava de estar bem. Mas agora o quê? Encontramos o Deus vivo, que mudou a nossa vida, que transformou o nosso coração. A gente passa o quê? A dar o nosso melhor para Deus e o próximo. Então, é o melhor para o próximo, é calotear ele? É enganar ele? Eu mesmo, quando eu me converti, eu lembro que aqui quem conhece vai ser Dona Ana, Pastor João, Felipe, é meu concunhado. Aqui no seminário, quem lembra o Kleber Negão aqui? O corpo dele era quase dois do Kleber Negão. Então, a pessoa que eu humilhava, eu era bem magro, e esse cara dava 4 de mim de tamanho. Ele que era o Fábio. É o Fábio, né? Então, Pastor João, acho que dá 2 do Pastor João. Então, o braço do homem era muito mais que minha coxa. Então, eu humilhava essa pessoa. Outro concunhado também, eu gostava de humilhar ele. Mas, quando eu converti, eu cheguei para eles e pedi perdão para eles. Porque eu humilhava eles. Então, isso aqui é testemunho. E é, como que é a coisa do orgulhoso, né? Que juízo! O cara dava 4 de mim. Eu humilhava ele ainda. Ele não precisava dar nenhum tapa, só um dedo, só me derrubava. Não, o Pastor João sabe quem que eu estou falando, sabe o tamanho que ele era, que agora ele emagreceu um pouco, mas não só de gordo, mas forte. Mas o orgulhoso, né? Só que aí começou a ter testemunho. Outra coisa vem na minha mente aqui agora. É, quando eu me converti, lá no trabalho, graças a Deus, mais 3 ou 4 pessoas se converteram. Foi um avivamento. Eu lembro até hoje, que vem na minha mente agora, um senhor chegou perto de mim e falou: Léo, você está diferente. Ele nem sabia que eu tinha convertido. Eu não tinha falado verbalmente para ele. Acredito eu que foi um pouco errado da minha parte. Teria que testemunhar falando. Só que eu testemunhei com a minha vida. Ele viu a mudança. Então é assim, ó, é fazer a vontade de Deus, é testemunhar que Jesus vive e ele mudou a sua vida. Temos que testemunhar, irmãos, que Deus mudou a nossa vida. Às vezes você vai falar com as pessoas, pregar para a pessoa, falar, e ela não vai ouvir, daqui a pouco ela vê a sua atitude e converte. Quantas pessoas aqui no seminário testemunhou que só de ir na sua cidade, as pessoas viram a transformação na vida delas. Eu gosto de falar isso, irmãos, e sempre quero falar. Seminário não salva ninguém, mas é uma ferramenta poderosa na mão de Deus para trabalhar no coração daquele que quer. Aquele que quer é o melhor lugar para você estar vivendo. Mas se você não quer, vai ser o pior lugar aqui no seminário. Eu penso assim, acredito assim. Porque aqui Deus vai trabalhar nosso caráter. Deus tem trabalhado nosso caráter. E eu tenho testemunhado? E você tem testemunhado? Fazer a vontade do Deus Pai é apresentar o plano de salvação aos perdidos. Aqui você, seminarista, tem feito isso aos domingos. Acredito que muitos fazem isso lá fora. É apresentar o plano de salvação aos perdidos. Quantas pessoas estão perdidas no nosso meio? Talvez tem pessoas perdidas aqui no meio nosso. Tomara que não. Vamos colocar assim, tempo passado tinha pessoas perdidas no nosso meio. Tomara que não esteja pessoas no nosso meio perdidas. Mas temos que apresentar o plano de salvação. Só Jesus vivo que salva. Só Deus vivo que salva. Aqueles deuses lá que estão mortos, que tem o túmulo deles, com ossos ainda. Não, o túmulo do nosso rei está vazio. Jesus vive. E nós podemos acreditar nisso. Então temos que apresentar o plano de salvação aos perdidos. E muitas das vezes, irmãos, isso aqui eu acho que quase todos nós, quando te converte e fica querendo falar para Jesus, para todas as pessoas, comigo foi assim. Então, a gente quer falar com Jesus para as pessoas. Às vezes nem se conhecia bem a Bíblia, lia pouca Bíblia, então queria apresentar do nosso jeito, mas apresentava. Tem um plano de salvação para todos nós. Nós já alcançamos esse plano, se chama Jesus Cristo. Agora a gente tem que apresentar às pessoas o plano de salvação que se chama Jesus Cristo. Vocês têm feito isso? Eu tenho feito isso? Porque eu gosto de falar muito na sala. Quando a gente está pregando, compartilhando, irmãos, eu penso assim, não só para vocês, mas para mim também. O que eu tenho falado aqui até agora serve para mim também. Não somente para vocês, estão ouvindo. Temos que reconquistar os desviados para Deus. Essa é uma parte que eu acho, eu não vou ter certeza não, porque quando a gente tem certeza, a gente fala que não acha, tem certeza, mas eu acho que esse é o meu mistério, porque quando eu me converti, até hoje, é muitas pessoas que eu vou falar de Jesus e são desviadas. A minha primeira experiência de evangelizar uma pessoa desviada era um pastor. Então, nós temos que reconquistar essas pessoas para Cristo. Muitas das vezes a gente foca muito nas pessoas que nunca encontraram Jesus, que nunca entregou sua vida para Jesus. E os desviados? Temos que ganhar os desviados para Deus. Temos também que chegar aos desviados. E o que eu falo, que eu acho que é o meu ministério, porque eu sinto muito mais a vontade de falar para uma pessoa desviada do que para uma pessoa que nunca entregou. Eu falo, mas eu tenho mais liberdade. Não sei qual o motivo, mas eu tenho mais liberdade. Quando eu descubro que a pessoa é desviada, eu tenho muito mais liberdade de falar com as pessoas. Para voltar. Quanto é tempo. Então, nós temos que tentar o nosso máximo em reconquistar os desviados para Deus. Temos que, porque aqui, acredito que todos vocês conhecem uma pessoa desviada. Acredito. Na sua família. Ou você mesmo já foi experiência disso, teve um dia longe de Deus. Graças a bom Deus, agora está de volta. Então, eu vejo, irmãos, isso é nada, tá? Que para Deus, nada é impossível. Mas para mim, eu acho mais difícil uma pessoa desviada vir para Deus do que a pessoa que nunca veio. Porque a pessoa que nunca veio, às vezes fica aquela expectativa, aquela curiosidade, vem, abre o coração, mas a pessoa que já esteve com Deus e se desviou é muito mais difícil de retornar. A pessoa se torna um coração muito duro. Quantos desviados que a gente vai falar na mesma hora, não quer nem saber, não vem falar esse papo de evangelho comigo não, não vem falar desse Deus para mim não, eu não quero saber disso. Muitas das vezes você chega perto de uma pessoa que nunca encontrou a Deus, você vai falar com ele e vai parar de te ouvir. Mas a pessoa desviada, não. Muitos delas, não digo todas, tá? Mas muitos não querem dar ouvido. Então, essas pessoas, é mais difícil de vir para Deus. Mas nós temos que fazer que elas voltem para Deus. Eu acho muito interessante aquela assim, lógico, a Bíblia é toda interessante, mas a passagem que Jesus fala ali das ovelhas, né? Uma saiu do aprisco, 99 ficou, mas Jesus foi atrás de quê? De uma. Que uma pessoa é importante para Deus. Não que as outras não eram, mas as outras estavam ali. Essa pessoa desviou, a ovelha que desviou, desagarrou, temos que ir atrás dela. Quantas vezes, igrejas, irmãos, pessoas saem da igreja, os pastores nem procuram saber qual é o motivo. Nosso contexto aqui é um pouco diferente, porque Não vem tantas pessoas nos visitar, ou às vezes são poucos membros, mas tem. Mas os outros moram aqui dentro, mas tem igreja, que às vezes as pessoas se desviam, o pastor nem fica sabendo. Mas nós não, irmãos. Nós temos que pregar, anunciar o plano de salvação para aqueles que nunca ouviram e também para aqueles que um dia ouviram. Então, os desviados também precisam voltar para Cristo. Eu tenho isso na minha mente. As pessoas que desviam têm que voltar. E outra é levar vida aonde não há vida. Nós temos que levar vida, irmãos, aonde não há vida. Que vida é essa que nós temos que levar? É Jesus. Levar Jesus onde há podridão, onde há morte. É Ele que vai ressuscitar as pessoas. É o Espírito de Deus que vai convencer as pessoas, mas nós temos que levar Ele até lá. Como eu falei aqui no começo, quando o William estava ministrando sobre cura, veio na minha mente algumas pessoas que Jesus foi até ele para curar, mas tem uma parte que Jesus fala que 4 amigos levaram um homem aonde? Até Jesus. Para curar. E assim nós temos que levar Jesus às pessoas. Temos que levar Jesus às pessoas. Levar a vida onde há morte. Que se permanecer na morte eternamente vai ficar. A gente tem que entender, gente, eternidade é para sempre. Aqui na Terra a gente vai passar, mas eternidade não se passa. Eternidade não passa mais. Então, aquele que morrer sem Cristo, sem vida, vai ficar longe de Cristo. Aquele desviado que se não converter, não se reconciliar com Deus, vai passar a eternidade longe de Deus. Então, nós temos que levar vida aonde não há vida. Aonde não há vida, irmãos, há pessoas longe de Deus. Há pessoas que não querem saber de Deus, pessoas de outras religiões. Porque muitas religiões, ou todas elas, têm o seu Deus, têm a pessoa que eles depositam a sua fé, que eles buscam. Mas como eu falei, só o nosso Deus que está vivo. Maomé, não sei se tem o osso dele, que não sei quantos anos que ele morreu. Eu não pesquisei isso. Só pesquisei a cidade que está o túmulo dele. Irmãos, nós temos feito isso? Nós temos levado a vida? Só que tem um grande porém aqui. Para mim levar a vida, eu tenho que estar com a vida. Para mim falar de Jesus, eu tenho que estar com Jesus. Eu posso até falar dele sem ele, mas não vai ter resultado. Não adianta você levar vida se você não tem vida. Não vai adiantar nada. Mas para nós levar a vida, nós temos que ter a vida, que é Jesus Cristo, que transforma, que muda o nosso caráter, que nos tira da treva e nos traz para a luz, que nos tira as garras de Satanás e leva para morar eternamente com Ele e com Deus Pai. Então, para vocês, levar a vida, tem que ter a vida. Então, para a gente ter a vida, a gente tem que andar em obediência. Não adianta nada só a gente aceitar Jesus, andar com Jesus um tempo e se tornar igual outra subdivisão minha aqui, que é reconquistar os desviados. Então, quando a gente encontramos a vida, que é Jesus Cristo, temos que permanecer nela. Como permanece? Na obediência. É obedecendo a Deus que a gente permanece. Se a gente parar um dia de obedecer a Deus, a gente vai fazer coisas que vai nos afastar de Deus. Que Deus usa a Bíblia e Deus usa pessoas para nos orientar, para nos ajudar. O próprio Espírito de Deus nos guia. Então, para isso, permaneça. Tem que permanecer com Jesus. Não adianta nada a gente viver anos na presença de Deus. Eu tenho uma experiência também, que essa também, eu acho que foi uma experiência que me marcou muito, muito mesmo. Antes de vir para o seminário, já estava já tudo arrumado para vir para o seminário, meu pai estava internado. E eu fiquei alguns dias com ele. Minha mãe separou meu pai, eu era pequeno, tinha de 2 a 4 anos, não sei bem certo se era 2 ou 4, e os últimos dias da vida do meu pai eu passei junto com ele no hospital. Ele ficou 45 dias internado, e esse tempo que eu fiquei com ele lá, a minha casa lá não era tão longe do hospital, eu ia em casa, tomava banho em casa e vinha ficar no hospital com ele. Já tinha saído do emprego, já estava tudo preparado para poder vir. E eu conheci um senhor, se eu não estou enganado, 89, 87, alguma coisa. O pastor João conheceu ele. Acho que nós fomos na casa dele lá. Conhecido deles lá. E o senhor converteu com 75 anos de idade. Quem tem 75 anos de idade aqui? Levanta a mão. Da idade da irmã ali, ó. O resto? Com 75 anos de idade se converteu. Como que o homem impactou, irmãos? Ele chorava porque não conseguia ler a Bíblia. Ele louvava tão baixinho porque estava com problema no pulmão. Ele usava ainda oxigênio. Orava baixinho. Isso me chamou muita atenção. Uma pessoa com 75 anos de idade se converteu. Ele já tinha seus 87, 88, não lembro bem. Beirando seus 90. Chorava por não ler a Bíblia. Porque não conseguia ler a Bíblia. Que até queria. Ele louvava a Deus, mas bem baixo. Não tinha fôlego suficiente para louvar alto. Mas uma pessoa que converteu com 75 anos de... Eu lembro disso aqui que eu falei com ele. Talvez a gente nunca mais vai se ver. Mas, em nome de Jesus, vamos se encontrar lá no céu. Aparentemente, talvez já partiu. Se ele foi para o céu, eu vou ter que fazer minha parte, me encontrar ele lá. Eu tenho que perseverar. Eu tenho que continuar. Porque não adianta nada, irmão, a gente encontrar com Jesus a vida e abandonar ela. Então, persevere. É uma coisa que eu gosto muito de falar sobre perseverança. Às vezes a gente faz algo, as coisas e não persevera, mas a melhor coisa é perseverar com Cristo. Às vezes você entrou num curso, fez algo e não chegou até o fim. Mas com a vida, com Cristo, essa se a gente não perseverar, é perca total. Então, leve a vida aonde a morte. Mas para você levar a vida, persevere. Continua. Antes de concluir, eu quero só ler de novo o versículo. Que é um versículo que a gente tem que meditar. Talvez, não tanto agora, mas no dia que eu li, foi algo maravilhoso para mim. Continua nessa parte. Atemorizadas, as mulheres reclinaram o rosto para o chão. E nesse momento, os homens lhe questionaram. Por quê? Procurais entre os mortos aquele que vive. Jesus está vivo, irmãos. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Nós podemos buscar a Ele todos os dias. Ele está pronto para nos ouvir. Conta para Jesus a sua dificuldade. Conta. Como nosso irmão aqui falou, ele está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Ele está aqui. Basta você crer. Crendo ou não crendo, ele está aqui, é a mesma coisa. Que não é a nossa crença que faz ele estar aqui, não. É porque ele está vivo. É pelo poder dele. Só concluindo então, irmãos. Acredite que ele vive. Render-se a ele. Fazer a vontade de Deus Pai. Isso nos faz encontrar Jesus. Amém? Que nós venhamos encontrar Ele, já encontramos, graças a Deus, e posso permanecer firme até o último dia. Levantar, vamos orar. Pode ficar de pé, irmãos. Pai, mais uma vez nós te damos graça pelo teu amor ter nos alcançado. Eu posso falar isso, Deus. Foi pela tua bondade nos alcançou. Tua misericórdia nos alcançou. Deus, tem renovado todos os dias nossa vida. Graças a ti está vivo, ó Pai. Podemos buscar um Deus de consolo, um Deus de cura, um Deus que é o nosso amigo, nosso Pai, quer nos levar a morar eternamente contigo, ó Deus. Que eu possa fazer o teu milagre, Deus, no nosso meio. Nos ajudar todos os dias a te procurar no lugar certo. Nós podemos todos os dias, com nosso coração aberto, a obedecer a tua palavra. Que tu possa conduzir a nossa vida aqui na terra, Deus, a ganhar pessoas para ti, a pegar pessoas que desviaram de alguma forma no seu instrumento na vida deles para eles voltarem a ver para ti, Deus. Usa a tua igreja, ó Deus. Usa-nos para poder avançar com o teu reino aqui na terra, ó Pai, no nome de Jesus. Também dá-nos sabedoria todos os dias da nossa vida, ó Pai, a agradar o teu coração, Deus. Abençoa a tua igreja. Isso que eu te peço no nome de Jesus Cristo, para o teu santo nome. Amém.